Bom dia a você que tem um encontro comigo no Refletindo a Palavra. A palavra de Deus faz-nos também mais irmãos, mais fraternos, mais misericordiosos. Promove em nós o movimento de amor que aprendemos de Cristo mesmo, palavra eterna do Pai. Seja bem-vindo. Eu sou o Padre Mário Araújo. E no Refletindo a Palavra de hoje, 14 de julho de 2020, terça-feira, o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Esse Evangelho, de início, já me faz pensar no chamado profético do Papa Francisco, combater a globalização da indiferença. Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Vivemos, sim, em tempos de profundas indiferenças e que se expressam em diferentes contextos da vida humana. Não tenho como negligenciar nessa nossa reflexão um dado assustador e que tem caído no universo das nossas indiferenças. No Brasil, já são quase 2 milhões de contaminados e quase 73 mil mortes pela Covid-19. A maneira como lidamos com estes dados manifesta claramente o universo de indiferença de todos. No que toca à experiência das mortes, vale ressaltar que não são números, são pessoas. Um escritor certa feita disse: quando morre uma pessoa, morre um pouco de minha humanidade. Eis o movimento de sensibilidade que devemos ter diante de tão drástico resultado. Tantos corações enlutados, tantas perdas irreparáveis. São pais e mães, filhos e filhas, irmãos e irmãs, amigos e amigas, que saíram do lapso de uma visão para a certeza de um não retorno. São corações que choram. São dores reais. Precisamos também refletir sobre a indiferença religiosa. E para ser mais preciso e fiel ao Evangelho, se é que tenho competência para tal, falar da experiência dos milagres. Pode-se pecar de diversas maneiras contra o amor de Deus. A indiferença negligencia ou recusa a consideração da caridade divina, menospreza a iniciativa de Deus em nos amar e nega a sua força. A ingratidão omite ou se recusa a reconhecer a caridade divina e a pagar amor com amor. A tibieza é uma hesitação ou uma negligência em responder ao amor divino, podendo implicar a recusa de se entregar ao dinamismo da caridade. A assídia ou preguiça espiritual chega a recusar até a alegria que vem de Deus e a ter horror ao bem divino. O ódio a Deus vem do orgulho, opõe-se ao amor de Deus, cuja bondade nega, e atreve-se a maldizê-lo como aquele que proíbe os pecados e inflige as penas. Repito, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Isso me faz pensar o Evangelho de São João. Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. João nos faz pensar a proposta dos sinais, os milagres. Acreditar que Jesus é o Senhor. Não é o que experimentamos nos dias de hoje. O Senhor continua realizando inúmeros milagres em meio a nós. Mas a nossa indiferença não nos permite vislumbrar um caminho de conversão. Resistimos e a indiferença não nos permite um caminho seguro de fé. Também como indivíduos, temos a tentação da indiferença. Estamos saturados de notícias e imagens impressionantes que nos relatam o sofrimento humano, sentindo ao mesmo tempo toda a nossa incapacidade de intervir. O que fazer para não nos deixarmos absorver por este espiral de terror e impotência? Acredito que, assumindo o essencial do Evangelho, olhando para Cristo que nos deixou o seu exemplo, para que façamos o mesmo que ele fez. Adão, onde estás? É a primeira pergunta que Deus faz ao homem depois do pecado. Onde estás, Adão? E Adão é um homem desorientado que perdeu o seu lugar na criação, porque presume que vai tornar-se poderoso, poder dominar tudo, ser Deus. E quebra-se a harmonia, o homem erra. E o mesmo se passa na relação com o outro, que já não é o irmão a amar, mas simplesmente o outro que perturba a minha vida, o meu bem-estar. E Deus coloca a segunda pergunta. Caim, onde está o teu irmão? O sonho de ser poderoso, ser grande como Deus, ou melhor, ser Deus, leva a uma cadeia de erros que é cadeia de morte. Leva a derramar o sangue do irmão. Estas duas perguntas de Deus ressoam também hoje, com toda a sua força. Muitos de nós estamos desorientados, já não estamos atentos ao mundo em que vivemos. Não cuidamos nem guardamos aquilo que Deus criou para todos. Já não somos capazes sequer de nos guardar uns com os outros. E quando esta desorientação atinge as dimensões do mundo, chega-se a tragédias como as que vemos diariamente. Onde está o teu irmão? A voz do seu sangue clama até mim, diz o Senhor Deus. Esta não é uma pergunta posta a outra. É uma pergunta posta a mim, a ti, a cada um de nós. Esses nossos irmãos e irmãs procuravam sair de situações difíceis para encontrar um pouco de serenidade e de paz. Quantas vezes outros que procuram mesmo não encontram compreensão, não encontram acolhimento, não encontram solidariedade. E as suas vozes sobem até Deus. Onde está o teu irmão? Quem é o responsável por este sangue? Na literatura espanhola, há uma comédia de Félix Lope de Vega, que conta como os habitantes da cidade de Fuenta, Ovejuna, matam o governador porque é um tirano, mas fazem-no de modo que não se saiba quem realizou a execução. E quando o juiz do rei pergunta quem matou o governador, todos respondem, Fuente Ovejuna. Todos e ninguém. Também hoje, Assume-se intensamente esta pergunta: quem é o responsável pelo sangue dos nossos irmãos e irmãs? Ninguém. Todos nós respondemos assim: não sou eu não tenho nada a ver com isso. Serão outros, eu não certamente. Mas Deus pergunta a cada um de nós: onde está o sangue do teu irmão que clama até mim? Hoje, ninguém no mundo se sente responsável por isso. Perdemos o sentido da responsabilidade fraterna. Caímos na atitude hipócrita do sacerdote e do levita de que falava Jesus na parábola do bom samaritano. Ao vermos o irmão quase morto na beira da estrada, talvez pensemos: coitado, e prosseguimos o nosso caminho. Não é dever nosso. Isto basta para nos tranquilizarmos, para sentirmos a consciência em ordem. A cultura do bem-estar, que nos leva a pensar em nós mesmos, torna-nos insensíveis aos gritos dos outros. Faz-nos viver como se fôssemos bolas de sabão. Estas são bonitas, mas não são nada. São pura ilusão do fútil, do provisório. Esta cultura do bem-estar leva à indiferença a respeito dos outros. Antes, leva à globalização da indiferença. Neste mundo da globalização, caímos na globalização da indiferença. Habituamo-nos ao sofrimento do outro. Não nos diz respeito, não nos interessa. Não é responsabilidade nossa. Reaparece a figura do inanimado, de Alexandre Manzoni. A globalização da indiferença torna-nos a todos inanimados, responsáveis sem nome nem rosto. Adão, onde estás? E onde está o teu irmão? São as duas perguntas que Deus coloca no início da história da humanidade e dirige também a todos os homens do nosso tempo, incluindo nós próprios. Mas eu queria que nos puséssemos uma terceira pergunta: quem de nós chorou? Quem chorou pela morte destes irmãos e irmãs? Quem chorou por estas pessoas? Pelas mães jovens? Pelos homens? Somos uma sociedade que esqueceu a experiência de chorar, de padecer com. A globalização da indiferença tirou-nos a capacidade de chorar. No Evangelho, ouvimos o brado, o choro, o grande lamento. Raquel chora os seus filhos, porque já não existem. Herodes semeou morte para defender o seu bem-estar, a sua própria bola de sabão. E isto continua a repetir-se. Peçamos ao Senhor que apague também o que resta de Herodes no nosso coração. Peçamos ao Senhor a graça de chorar pela nossa indiferença, de chorar pela crueldade que há no mundo, em nós, incluindo aqueles que no anonimato tomam decisões socioeconômicas que abrem a estrada aos dramas. Quem chorou? Quem chorou hoje no mundo? Esta é a reflexão do Papa Francisco na celebração da Santa Eucaristia em Lampedusa, na Itália, no dia 8 de julho de 2013, diante da tragédia do naufrágio de tantos migrantes que saíam de suas terras de conflito, de fome e pavor, em busca de paz, serenidade e uma condição digna de vida, que se aplica também a cada um de nós no dia de hoje, diante de tantos irmãos e irmãs que perdem a sua vida, acometidos por esta pandemia, por tantos irmãos e irmãs que morrem longe dos nossos olhos, mas próximos de nossa indiferença, pela fome, pela violência, pela incapacidade de lutar pela vida. Quem chorou? Quem chorou hoje no mundo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Thank you.
estará aquele que eu concebi. Confiei aos cuidados teus e agora não está aqui. Onde andará o que um dia se descuidou? Acaso os erros que cometeu são maiores que os teus? Onde se esconde aquele que foi difamado? Não pudeste limpar ao menos seu nome. Olha, sou eu. Se ele sofre, sou eu. Falam de mim, pois seu rosto é o meu. Como receberás o sol noutro dia? A luz te lembrará o semblante dele em cada manhã. Verás sua imagem até que consoles o meu coração. Onde está o teu irmão? Como estará aquele que adoeceu quando a enfermidade chegou? Teu compromisso acabou. O que era de tua casa novamente responderás. Acaso sou eu o seu guarda? Braços fortes te dei pra levantá-lo. Meu amor eu te dei pra aliviar a dor que ele enfrentou por querer e não ser fiel. Mas igual a ti, ele espera o céu. Receberás o sol no outro dia. A luz te lembrará o semblante dele em cada manhã. Até que consoles o meu coração. Onde está o teu irmão? A luz se lembrará o semblante dele da manhã. Verás sua imagem até que consoles o meu coração. Onde está o teu irmão?